ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que mais do que nunca, neste 12 de dezembro, está em sintonia com a pureza e a resposta das crianças.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita, no gogó!
Pois é, e no gogó, em alto e bom som, tô aqui para anunciar que hoje é o Dia Internacional da Criança na Mídia. Essa data foi instituída pelo Unicef em parceria com o Conselho Internacional da Academia de Televisão, Artes e Ciências, não é? Isso desde 1994. Para quê? Para que a gente entenda a responsabilidade dos meios e, particularmente, da internet nesse contexto sobre as imagens das crianças e adolescentes, seja em eventos, seja na publicidade, enfim, as redes sociais. Mas aí estão para desafiar a nossa responsabilidade no sentido de que com que ferramentas poderemos protegê-las da exposição nas mídias de uma forma responsável, consequente. Vale dizer também que a mídia por si só não é capaz de substituir um professor ou mesmo de resolver problemas das crianças, não é? Porque em última análise, ela é apenas um instrumento para estabelecer comunicação, alguma coisa que pode eventualmente andar de mãos dadas com a educação. Agora, no meio de tudo isso, o importante é saber que a ferramenta mais eficaz para garantir a expressão e o imaginário de uma criança é o livro. E com essa certeza,
nós vamos celebrar um grande acontecimento. Falo da premiação de uma menina que não nasceu Maria, mas que ainda moleca começou a se metamorfosear graças ao dom de escrever, mesmo quando, aspas, as coisas desacontecem. Parabéns, Alessandra Rosqui. Acredite, essa sua conquista nos dá uma alegria do tamanho da Amazônia. Ai, que alegria, amiga! Olha, eu quero que em alto e bom som você compartilhe com toda a nossa audiência. Diga lá, qual foi o prêmio que você recebeu e por quê?
Então, Mara, uma alegria muito grande receber o prêmio de livro, melhor livro para criança da produção toda nacional. E a gente tem hoje escritores maravilhosos, né? Autores maravilhosos, e ter tido esse livro escolhido como o melhor livro do ano para criança foi um super prêmio, uma alegria gigante. E eu soube disso numa jornada literária que eu vou há 13 anos no interior de São Paulo, lá em Atibaia, minutinhos antes de subir no palco pela última vez. Eu fui na despedida lá, veio essa notícia maravilhosa. O livro recebeu há poucos dias o selo de altamente recomendável para a infância da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, que é uma fundação muito séria, que há anos, né, há 50 anos, tem esse trabalho de olhar para a produção nacional, de fazer esses livros chegarem. Tinha o Salão do Livro Infantil e Juvenil, que sempre deu muito espaço para os autores. Então, assim, é uma alegria gigante, né?
Eu
me senti muito honrada, né? E assim, receber trabalhando é muito bom, né? Eu estava lá trabalhando quando chegou a notícia e, assim, eu tô, ainda não caiu a ficha, sabe?
É.
Ainda tô assim, em festa, coração em festa.
Agora, vamos falar do livro em si, né?
Então, Mara, esse livro, ele nasce de uma escuta que eu realizei no Clube de Bebês Leitores do Unidunilês durante 6 anos, com crianças de 0 a 6 anos, na verdade, 0 não, porque não fala, né? Mas as crianças do Clube de Bebês Leitores, que me traziam conversas a partir do que liam, do que levavam para casa para ler. E durante 6 anos, eu sou muito caótica, eu fui anotando em cadernetas frases, frases e conversas mesmo que essas crianças traziam a partir do que liam, e eu identifiquei três grandes medos, né? Então eu brinco que é a trilogia dos grandes medos dos pequenos leitores, né? E eu decidi escrever uma história para cada um desses medos, e o Quando as Coisas Desacontecem é a história para o primeiro medo, o primeiro grande medo, que é o medo da morte. E eu digo que a trilogia, a gente já, o segundo está para sair esse ano, já está assim, já tá ilustrado e já deve estar em breve chegando para os leitores. É um livro que fala sobre a falta de liberdade, a opressão, e assim, é muito engraçado a gente falar isso a partir de relatos de crianças, né? Então eu fiz uma escuta muito atenta, mas assim, não é uma pesquisa científica, foi realmente uma escuta. E eu resolvi voltar para essas anotações. São várias cadernetas, imagina, 6 anos, anotando aleatoriamente ali. E eu identifiquei esses grandes medos e decidi criar uma história para cada medo. E eu digo que a trilogia não é uma trilogia sobre os medos. Na verdade, é sobre a coragem de enfrentar os medos.
E o terceiro, então, vai ser sobre...
Sobre o medo de não ser escutado. Ah. Então, os três grandes medos identificados ali nessa escuta. O primeiro, o medo da morte. O segundo, o medo da falta de liberdade. E o terceiro, o medo de não ser escutado. Olha. Então, para cada uma desses medos, eu fiz uma história que é uma história de coragem. Porque em todos eles, eu digo que é um farol mesmo, né? Um farol que joga luz nesse medo e faz com que a gente pense e dê conta de lidar com ele. Esse primeiro do luto infantil, ele tocou muitas pessoas, né? Uhum. A gente sai de uma pandemia, tanta gente que perdeu tanta gente, tantos amores que se foram. E não só, né? Eu digo no livro que as coisas desacontecem para acontecer de outro jeito, né? Então essa é a grande chave ali, né? No livro, porque não é um livro triste. É um livro cheio de poesia e que mexe com pessoas de todas as idades.
Pois é, isso eu queria dizer. Porque ter medo da morte não é um privilégio das crianças, né?
Sim. E se dar conta de que a gente desacontece, né? Então não é aquela coisa assim, eu não tenho medo só de perder alguma coisa ou alguma pessoa, né? Eu tenho medo de perder o que vai ser de mim, né? O que será de mim, né? Então, assim, e esse livro nasce da pergunta de uma criança de 3 anos de idade que pergunta para os pais, para onde vão os pensamentos quando ela morrer, né? Então, assim, uma questão super filosófica, uma criança de 3 anos que está preocupada com o que vai acontecer com os pensamentos dela quando ela morrer, né? Então, foi a partir desse questionamento que eu fui provocada a fazer essa escuta e aí catalogando, de alguma forma, essas ansiedades e essas angústias.
Ai, que maravilha! E agora a pergunta que a gente não pode esperar para fazer nem mais um minuto: como é que a gente tem acesso a esse livro, que é da editora Biruta?
Biruta Gaivota, é o selo Gaivota da editora Biruta, e tem uma novidade melhor ainda que eu vou anunciar aqui. O livro está com desconto de 50% na lojinha da editora, porque está celebrando o mês das crianças.
Uau.
Então, ele está lá na lojinha da Biruta Gaivota, é fácil achar, e quem quiser pode ir atrás, e eu vou ficar muito feliz de receber esse retorno de como que essa leitura chegou para os ouvintes do Viva Maria também.
Uou. É pra já. Tô entrando no site para conhecer esse livro da nossa querida escritora amiga Alessandra Roscoe, que tem inclusive ilustração do Odilon Moraes.
É, na verdade, a gente fala que esse é um livro ilustrado, então ele, o Odilon e eu pensamos juntos, e essa história, ela tem dupla autoria mesmo, né? Então, assim, é um livro ilustrado de autoria de Alessandra e Odilon Moraes, que é meu parceiro nessa história, que é muito, muito bacana, e que, na trilogia toda, né? O Odilon está comigo nos próximos 2 livros também dessa trilogia.
Que maravilha! Então, parabéns! Estamos aqui felizes duplamente, porque você, como essa criança que tem um coração gigante, recebeu essa grande notícia justo no mês que celebra a nossa infância. E nesse caso do Quando as Coisas Desacontecem, uma infância de 8 a 80, não?
Ah, com certeza. Como diz o meu parceiro, poeta Léo Cunha, escritor maravilhoso, poeta também, ele diz que esse é um livro que toca de zero a sempre, né? Então, o Léo acertou também ao definir a faixa etária, né, do livro.
Que bom, para todo sempre, para além da vida e da morte, minha amiga. Parabéns, você merece todos os aplausos e vamos aguardar aí os acontecimentos em torno das coisas que desacontecem. Parabéns, querida.
Obrigada, Mara. Obrigada. Um beijo grande. Beijo para todo mundo.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.